Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um episódio do Mutashow, podcast que tarda, mas não falha. E como tarda, hein, meus amigos? Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Evandro.
Oi!
Godoca.
Lá.
E Amaro Júnior.
Eu diria que falha também. Falha com sucesso. Sucesso no fracasso.
Pô, a gente tá atrasando e tá falhando.
Eu tô falhando?
Tá nada?
Não, eu tô falando do geral.
Tô falando do geral. Tô falando da nossa carreira, da nossa existência. A gente falha como ser humano. Mas o áudio tá bom. Estamos aqui para resenhar o 14º episódio da 3ª temporada, a Saga da Fênix Negra, primeira parte.
Tente lembrar-te. Você foi possuída pela Fênix
Negra, primeira
parte. Você levou o cristal Munkram até o sol.
Não, primeira parte, deslumbrado.
Ah, ainda tem um subtítulo, né? Porque o Márcio Seixas não fala o subtítulo.
Ele não fala?
Não, não fala. Inclusive, esse é o primeiro... Ei, o Mutashow acaba de perder um pouco do seu charme, porque essa é a primeira abertura que ele fala X-Men ao invés de X.
O meu já tá falando X-Men faz tempo.
Não. Eu achei o fim do encanto mudar o dublador do Wolverine.
Ah, sim.
Ah, pois
mas
é.
Eu gosto desse outro, Francisco José. Agora ele tá oficializadozão mesmo, né?
Ah, mas é que não fala como é que é, Marco. Ele...
Paga um babão aí.
E você não vai coçar o cu com serrote.
Mas em inglês o nome desse episódio é Dazzled, porque faz uma referência a Cristal, né, que ela tá nesse episódio.
É, e a história na qual ela se baseia também se chama Dazzled, só que na história ela participa do episódio inteiro.
Uh-huh.
Da história inteira, no episódio não.
Não fica só cantando um cabaré.
É, cantando músicas com duas palavras que eu vou falar mais adiante.
Lá.
Love. Em inglês é love you, cara. Ela só fala isso, cara, em inglês. É love you.
Ela faz duas palavras. Parabéns.
Tá, bora começar a resenhar o episódio, né? O episódio começa com a Jean Grey lá na Ilha Muir, né? Dando dor de cabeça pra Moira, pro Banshee, pro Xavier, né? A Fênix ainda tá dentro dela. E eles estão tentando fazer alguns tratamentos pra ver se consegue tirar esse carrapato intergaláctico do corpo da coitada.
Carrapato cósmico.
É, mas, só que não
mas
consegue.
Cara, isso aí não foi mostrado, né? Ela voltando pra Terra, em nenhum momento,
eu,
né?
Eu tinha esquecido disso, Evandro. Mas eu fiquei em dúvida se eu tinha visto ou não, porque eu coloquei na anotação aqui, eu não lembro da história dela voltando. Só que aí passa um flashback e tem o Fera com a camisa, com o Howard e o Pato. E eu lembro de ter falado disso no episódio. Agora não sei que episódio era e quem é que estava hospitalizado.
Não, pois é, mas nesse episódio que ele tava com o Howard e o Pato, ele estava indo ver ela quando ela tava tendo as primeiras crises. Depois ela
perdeu. Verdade.
Era nas primeiras partes da saga da Fênix, do desenho.
Depois. Brotog.
Ela terminou aquele. Terminou com ela indo pro sol na saga da Fênix. E teve um episódio que eu ainda falei, assim, o Wolverine comenta que estão fazendo a Jean de cobaia de laboratório.
Uhum.
Só que eles não explicaram em nenhum momento
não
que ela voltou.
Que ela voltou, exato.
É, não foi mostrado. Eles estão levando a cronologia do X-Men muito a sério nesse desenho.
A sério demais, exato.
É.
E eu tenho que dizer que esse visual tecnológico dos anos 90 é feio pra porra. Esse negócio que tá preso no braço dela, que negócio idiota, que negócio horroroso, que óculos horroroso. Que tudo é feio essa porra.
Os óculão, assim, né? Nossa, velho, essas lunas aqui é muito...
Gente, sobre esses lapsos de tempo, o uso contínuo de cocaína dá lapsos de memória. Então vamos relevar essa parte.
Aí ela tá lá, se explode, não acontece nada. Ela fala, socorro, Scott.
Ela... Antes da X-Men Evolution, né? Já pavimentando o terreno, né?
Isso. Ela ri com a voz. Eu não sei como é que outros personagens dessa dubladora fez, só na dela fazendo a voz da Winona Ryder no Os Fantasmas Se Divertem, mas a voz que ela ri é outra, né?
Fênix, por que está habitando o corpo de Jean? Sua missão acabou! A sua permanência é nociva!
Olha a senhora.
Aí, bom, corta a cena, mostramos o Gambit como um bom amigo, pega o Ciclope e leva pra um puteiro, né?
Puteiro.
Cara, essa musiquinha dance anos 80 tocando, assim. O cara tava numa época muito velha, né, cara?
A Cristal, ela nem era cantora, ela era só dançarina, por isso não tem música dela cantando realmente, só fica em cima do palco dançando.
É playback, porra. Já foram em cabaré? Não canta, é só playback. Sinte essas porra.
E eu, então o Gambit chamando o Ciclope de Psyche.
Psyche.
E aí traduziram ele falando assim também, né? Tipo, indo no dublado, mostrar ele falando também.
Cidade de Nova York.
Aí, esse, relaxa um pouco, rapaz. E o que você achou agora da Dazzler, hein? Eu não disse que era uma gata?
O que você achou da Dazzler?
Da Dazzler, né?
Dazzler é uma gatinha, não é mesmo?
É, que estranhamente tava vivendo no mundo, no universo do Mojo, né? E a gente lembra que ela era maquiadora no universo do Mojo, no episódio do Mojo. E de repente ela tá aqui cantando. Nosso mundo.
É.
A resposta pra essa pergunta, essa indagação eu dei mais cedo. Aí, vamos lá. O Ciclope, ele tá lá, né? Pensando, porra, tô boladão aqui, não sei o que e tal. Aí a Jean chama ele. Né, através de modo telepático. Aí ele, meu Deus, a minha mulher precisa de mim. Aí o Gambit, não, Ciclope, não faça isso. Se fosse importante, o Xavier teria chamado.
Filha da puta, né?
Ô bicho.
Ficar aqui puteando.
Bora, eu te pago o quarto e uma puta e um chaguante bucal. Bora.
O Gambit, mano, tem que relaxar tão sincero que faz. Tem que relaxar. Que o bicho foi tão sincero que eu quase segui o conselho dele. Só que aí eu lembrei que eu tenho que terminar de ver o episódio e não consegui relaxar de jeito nenhum.
Posso sentir? Ela precisa de mim. Eu tenho que ir para a Ilha de Muir.
É coisa da sua cabeça. Se fosse algum problema, o Charles teria nos chamado. Está se preocupando muito com a Jean. Tem que relaxar.
Talvez você tenha razão, mas eu preciso saber. Volte e assista o resto do show.
Não, vai, volta lá. É muito bom o Ciclope. Não, volta lá. Aproveita o show lá que eu... Que eu vou indo. Aí eu achei que o Ciclope tava indo pro carro dele, assim. Daí ele enxerga uns capanga lá levando a Cristal pra um beco. E aí tem um George Washington cibernético lá. O Ciclope dá tiro nos dois malucos, né? E aí quando ele vai acertar o George Washington, você dá aquele tim, 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 barulho de... pegando em metal. Minha moça!
Eu só fui descobrir assistindo esse episódio, até porque nem no quadrinho, nem na animação casa, mas esse é o Peace, o líder dos carniceiros.
Ah, sim.
Mas se você lembra do episódio do alienígena na nave, alienígena que solta o bicho verde transparente, ele não parece a mesma pessoa.
Sim, sim. Mas é muito engraçado que o cara, ele rasga a manga da roupa só pra mostrar que ele é...
Que ele é ciborgue, sim.
Que ele é um ciborgue, né? Tipo,
que ele tem uma impressora matricial, porque igual aquele cara dos carniceiros andava... mesma coisa aqui.
Vida de merda, todo movimento que faz esse barulho horroroso.
Imagina a punheta desse homem. Bota um óleo. Bota um óleo aí, filha da puta, tá ligado?
Pô, levar na borracharia, né, fazer lubrificação.
É muito bom que ele enfia a mão na lateral do carro e puxa o motor inteiro.
Sim. Era pra levantar o carro, é o motor menos fixo no lugar, sabe?
Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês três leram a saga da Fênix Negra em algum momento da vida? Eu acho que o Amaro é o que tem o negócio, a memória mais límpida na cabeça dele sobre isso. O Clube do Inferno tá na saga da Fênix Negra?
Tá, no começo.
Tá, sim.
Então isso aí, eles estão seguindo a linha do quadrinho, né? Até a parte do Gambit levar o puteiro Ciclope, né?
Ah, o puteiro não tem. Puteiro.
E daí, caralho, nossa, quase esqueci dessa cena maravilhosa, cara. Que o cara fala, tipo, tu não sabe quem eu sou? E aí o Ciclope bota a mão na cintura. Não, eu deveria?
Não sabe com quem está lidando? Não, eu deveria?
Ah, você não sabe quem eu sou?
Ah, você não sabe quem eu sou? Cara, é muito bom, velho. Ele bota a mão na cintura e... não, eu deveria? Cheio de si. Aí o cara vai acertar o Ciclope e a Cristal solta uns raiozinhos no olho dele. Ele, estou cego! E o cara só sai correndo, assim, tipo, foda-se. Aí a Cristal fala, não, não sei o que, eu sei quem são esses caras, eu acho que eles vão... Daí ele fala pro Ciclope, volta aqui amanhã, eu acho que eles vão querer... Eles vão vir atrás de mim de novo. Aí o Ciclope já quer recrutar ela, né? Daí eles, não, a gente tem que falar sobre seus poderes. Tá, amanhã, amanhã, passa aqui amanhã.
Volta aqui amanhã, amanhã tem bucetada na cara por 15 contos.
Assim que se fideliza o cliente, né? Tipo.
Aí, cara, o que acontece? O Wolverine tá procurando um salame na geladeira. E aí ele pega. É só pra isso que serve as garras dele, né? Pra usar de utensílio, porque ele não mata ninguém com suas garras. E aí ele corta o jeito que ele corta o salame, né? Muita coisa. Aí o Ciclope fala: ah, já que tá com a mão na massa, aí faz um pra mim. E aí, cara, e aí em português, o Wolverine só dá um grunhido. Tá ligado? Tipo,
Onde está aquele salame? Eu sinto o cheiro. Ah, só falta ser fatiado. Já que está aí, faça um pra mim. Parece que andou se divertindo por aí. Cadê o Gabi?
Só que em inglês é muito bom, porque ele faz tipo um... sabe? Tipo, ah,
Raimundo.
Tu tava na gandaia, filha da puta, sabe? All it needs is
slicing. While you're at it, fix one for me. Looks like you've been having fun without me. Where's the Cajun?
Tua mulher fica doente de cama uma semana e tu já vai pra putaria.
Cara, literalmente isso. No inglês ficou muito engraçado. Eu vou ver se eu consigo ele no áudio original pra botar a inserção, porque foi muito engraçado o Wolverine.
E o Wolverine parceiraço, né? Que tipo, o Ciclope, então, tava metendo numa moça lá. Aí ele, opa, pera lá, calma. Eu tô cheio de coisa. Que ele viu a Jean vindo, né?
Fica de costa pra porta, vacilou.
Eu conheci uma mulher interessante. Depois eu tenho que cuidar de coisas. Dino.
Tem boi na linha, amiguinho.
Tem boi na linha, amiguinho. Aí chega a Jean, né? Chega a Jean exausta ali. Daí o Ciclope, ô, Jean, como é que tu tá? Quanto tempo?
Tava ali fazendo um recrutamento.
Essa animação é maravilhosa, porque eles invertem os papéis total, né? Dessa vez é o Ciclope que tá metendo o chifre na Jean, né, cara?
Tô vendo uma vez, né? Mas daí ele fala, deixa ela, tem que descansar. Daí ele quer falar sobre uma mulher que ele conheceu, né? Então, tipo,
só amizade, cara, só amizade.
É, só amizade, só amizade.
É, a tempestade, ela aparece e fala, Jean tem que dormir, não sei o quê. Aí na cena que ela pega a Jean e vai levando, literalmente só pegaram o ombro da Jean e da tempestade, animaram só o ombro mexendo pra lá e pra cá e pegaram o mouse e só arrastaram ela junto. Muito mal animado. Aí a Jean Grey vai dormir, né? E o Ciclope começa a dar um chilique do caralho, doido.
É, ele tá desolado, ele não sabe o que fazer, né?
Não, ele sabe o que ele vai fazer, né?
Amanhã à noite, né? Ele tem compromisso.
É.
Cara, é muito bom que traduziram Inner Circle como círculo menor. Fica parecendo que é um clube de bosta, tá ligado?
Clube do Círculo.
Clube do Círculo.
Aí, cara,
clube cozinho, né, em português.
Cara, tipo, por que que não traduziram como círculo interno? Eu entendo que Hellfire Club fica um pouco complicado de traduzir pra um desenho pra criança.
Clube do Inferno.
Mas dublaram como círculo menor, cara. Porra, círculo interno, pelo menos, fazia um negócio mais clandestino, secreto.
É poder chamar de Clube do Bolinha.
É.
Eu passei por um momento de constrangimento aqui, que vocês notaram que eu fiquei ausente por alguns minutos, que eu falei, imagine a punheta desse rapaz. Aí eu ouvi a porta fechando, quando eu ia pra trás, a porta fechando devagarzinho, Minha mãe que veio chamar pra aplicar insulina, né? Tipo, ouviu. Eita. Aí
depois eu volto. Talvez você tá ocupado aí.
Exato. Aí, infelizmente, já passou da cena do salame. Eu quero falar um negócio assim da cena do salame do Wolverine. Vocês falaram da cena do salame do Wolverine?
Eu falei porque em inglês ele manda um pro Ciclope.
Essa cena toda é maravilhosa. É. Né? O Wolverine tá falando sozinho na cozinha, né? Que tipo, não, eu sei que o salame tá aqui porque eu tô sentindo cheiro, mas eu não acho.
Em português, onde está aquele salame? Eu sinto o cheiro, que é uma frase muito solta. Se você cortar o começo do diálogo dele com o Ciclope e juntar direto, fica parecendo... fica assim, ó. Onde está aquele salame? Eu sinto o cheiro. Parece que você andou se divertindo aí. Ficaria maravilhoso.
Onde está aquele salame? Eu sinto o cheiro. Ah, parece que andou se divertindo por aí.
Caralho, que cheiro de salame. Caralho, que cheiro de salame.
Você se divertiu.
Que cheiro bom de salame.
Que cheiro bom de salame. Um babão aí. Eu coço o cu com
o outra informação inútil. O Cristiano Torreão dubla o Donald Pierce, né? O cara lá do que eu disse que era o líder dos carniceiros. E o Cristiano Torreão aparece no filme que foi lançado agora do Mussum, fazendo o papel do Sargento Pincel. E você não reconhece pela voz, porque ele tá com a voz muito grossa no filme, fazendo a voz grossa, né? Mas ele tem uma cara muito esquisita.
Aí, e o Gustavo Nader é o Zacarias, porque...
É verdade.
O Armadillo Mon.
Isso, a gente ouviu, eu e meu sobrinho assistindo o filme, a gente conhece a voz de Zacarias. E era o cara aí. E os caras do Clube do Inferno tava querendo recrutar gente poderosa pra trás da Cristal. Pra quê?
Cristal, exato. Eu fiquei pensando a mesma coisa. Que clube bosta.
Jesus, cara. Minha gente.
Lá.
Parabéns. Já chegaram na parte que a Rainha Branca, que a Rainha Branca aparece, né, Emma Frost?
A gente tá nessa parte, porque eles estão lá no círculo menor, né?
No clube do Bolinha.
Clube do Círculo.
E aí eles estão lá discutindo, não, tem que recrutar gente forte, poderosa, daí chega a Rainha Branca.
E vocês, ela chega a Rainha Branca e fala, e vocês foram da Cristal pra quê? Pelo amor de Deus.
Seus noia, seus lixos.
Eu nunca entendi, eu nunca gostei do visual da Rainha Branca. Eu sei que é gratuito pra molecada, né? Bater punheta lá igual o Pierce.
Tanto que quando a Jean entra, ela vira versão Black da...
É Black, exatamente. Mas é a coisa menos prática do mundo, é aquela porra daquela roupa, principalmente pra lutar. Imagina elas tendo que lutar e tendo que levantar o corpete, eu esqueci o nome agora.
Espartilho.
O espartilho o tempo todo.
Eu fico mais incomodado com essa cabeça de capacete da...
Sim, cabelo feio da porra.
Daí uma frase, que cabelo bem tosco.
Cabelo de advogado Paloma.
Eu tava vendo aquela galera do Clube do Inferno e tal.
Advogado Paloma.
Advogado Paloma, não. Cabelo de Sheila Cristina. Já viram Sheila Cristina, Arquitetura por Amor?
Não, mas eu gostei da Emma Frost Paloma, porque ela fazia: você é um mutantezinho.
Aí ela vai lá e conta toda a história da Fênix. Aí que a gente fica sabendo que ela voltou pra Terra, né? Que ela foi lá, tipo, ela não foi burra, né? O pessoal, não, ela se sacrificou, se jogou no sol. Não, só foi lá e largou o cristal no sol e voltou voando, né?
Sheila Cristina.
Não sou burra.
É maravilhoso, Sheila Cristina. Manda aí.
Agora.
Arquitetura por Amor.
É igualzinho o cabelo.
Eu vou só botar de loiro esse cabelo aqui, botar no banner, tá ligado? Só vou mudar a cor desse cabelo.
Tem impressão minha ou o Clube do Inferno é tipo uma associação dos monarquistas do Brasil? Assim.
Sim.
É o Rotary Club, né?
Fala, o
visual. É os Paulo Clubes que trepa. Mesmo que eles tenham que fazer uma loja cerebral da mulher pra isso.
Eu lembrei disso e eu lembrei um pouco mais atrás, né? Que, tipo, na cena que tá o Ciclope e o professor Xavier discutindo na cozinha, e o Xavier fala a seguinte frase, né? Tipo, com os seus poderes psíquicos, Ciclope, é a única coisa que pode salvar. O Ciclope tem poderes psíquicos.
Exato, não faz sentido.
Não, isso aí foi erro de tradução também, porque ele tava falando dos poderes psíquicos da Jean, daí só ele conseguiria resolver isso, por causa do elo que ele tem com do que o Ciclope tem com a Jean, entendeu?
Vou continuar fazendo o que posso, Scott, mas
Se a Jean tiver alguma chance de sobreviver, será com o apoio que ela terá de você. Com os seus poderes psíquicos, você é a única esperança.
Cara, a dublagem brasileira em questão de interpretação é muito foda no desenho dos X-Men. Inclusive, esse dublador do Xavier, ele faz sofrer muito mais, né? Quando o Xavier tomou aquele raio do espaço.
Nossa, cheguei acreditando.
Ah, repetiram no flashback ele tomando raio.
A gente precisa cuidar dele.
Mas, cara, esse dublador do Xavier é muito esclerosado, porque ele constantemente fica errando. É a garota, Jean. Está tentando escapar. Jean, Jean. Sabe? Tipo, ele fica errando a frase, muda o sentido das coisas o tempo todo. Ele é o que mais erra.
Mas então, cara, foi só nesse episódio que eles contaram que a Jean voltou pra Terra e tal. Os X-Men foram lá com o Pássaro Negro, pegaram ela no mar e tal. Então, tipo, a gente ficou sabendo disso por conta da Emma Frost contando isso, né?
Rapaz, o Leila, eu fiquei imaginando ela, o pessoal perguntando, oh, bicho, como é que tu sabe isso tudo? Ela, meu irmão, essa história já foi republicada tantas vezes que é difícil não saber.
Ela não explicou, né? Ela falou alguma coisa sobre o Xavier tava tendo surtos ali psicótico e tal. Aí repete de novo toda a parte da Fênix Negra ali, toda a parte da saga da Fênix ali, dele tomando o raio e tudo mais. E aí ela diz que ele tá meio fraco da cabeça, né? Que tá fácil de
entrar na mente. Ele tá meio fraco pelas gaias que ele levou. A Mark Tag pegou com escocês ali, o bicho chega e vem pendendo pro lado na cadeira amarela dele, assim, do peso na careca.
Aí, como é que é o nome do chefe ali do clube do inferno?
É
ali,
o Shawn.
Sebastian Shawn, né?
Sebastian
Shaw.
Wolverine do século XVI.
É, e aí tem o outro que é o Wingard lá, que é o que vai fazer a Jean. Eles entram na cabeça da Jean enquanto ela tá dormindo, né? Eles entram na cabeça da Jean enquanto ela tá dormindo e faz ela pensar que tá dentro daqueles Sabrina, né?
Isso.
Romance de banca, aquele romancinho de banca, né? Mas antes disso, quase que esqueci, cara. Antes disso, o Ciclope tá falando pra Jean. Pois é, eu vou ter que dar uma saidinha aí, porque eu encontrei uma mulher.
Recrutamento.
Tá me traindo, filha da puta? Tu tá me traindo, arrombado.
Nem é a Fênix, isso é só ela puta mesmo.
É só ela, tu tá me traindo, não quero falar contigo. Sai daqui, seu broxa, seu inútil.
Wolverine, traz o salame aí.
O homem que tentou sequestrar aquela mutante, Dazzler, deve voltar. Eu vou ter que voltar ao clube hoje à noite, Jim.
Vai me deixar pra ficar com outra mulher? Então vá!
Jim, não há por que ter ciúmes.
Talvez tenha que protegê-la de mim.
O Ciclope vai lá, né? Fica a tempestade no lugar e tal. Aí o cara aproveita pra fazer a Jim pensar que tá num romance de época, né?
Isso.
Sim, a bossa. E aí ela fica, não, mas...
O fetiche do cara é monarquia total,
total, né?
Total, né? Não, é aristocracia.
Não, mas eu tô com outras lembranças aqui. Não, esquece isso aí. Agora o negócio é aqui, a gente navegar nesse barco, barquinho aqui.
Ela fala, eu lembro de outras pessoas, né? Aparece o Ciclope, a Tempestade, aparece o Wolverine, faz pessoas estranhas.
Vocês lembram de um monarquista do Twitter que pensava falando que ele é igual o Gael Fato e a namorada dele é igual o Ian Neves?
Não.
Eu tô ligado qual é que é.
É, pois é. O Clube do Inferno só me lembra deles, cara. Eu tava tendo altas crises de riso toda vez, sabe? Tipo, pelo amor de Deus.
A Jean acorda, né? Daí eles perdem o elo psíquico deles. Não, a gente tem que ir até lá. A gente tem que ir atrás dela.
É, a Jean vira pra a Tempestade faz. Não, copo d'água! Aí ela diz, tá bom, vou
pegar. Não, copo d'água, não, copo d'água.
Pior que é foda, né? Que tipo, o Ciclope tava lá cuidando da Jean, a Tempestade chega, ah, não, vai descansar. Aí ele vai
pra. É pro puteiro, é pro puteiro. Esperou o Claudio Zepa fazer efeito.
Ele tava esperando a Jean dormir só pra sair, tá ligado?
Ele saiu rodando a chave do carro na mãe e cantando doente de amor. Bicho. Eu acho impressionante que essa porra dessa casa, dessa mansão Xavier, tem tudo ultra tecnológico, tem sala de holograma tátil, tem tudo, menos um gelágua no quarto.
Não tem um frigobarzinho, né, cara?
Não, peraí que eu vou pegar. ali no oeste da tem um
a tempestade de volta, cara, e a cama tá carbonizada.
Não tem uma moringa, cara. Uma moringa.
Tem um filtro de barro ali pra tomar uma água, né, cara?
Ela queimou o colchão só de sacanagem, nem precisava, ela só deixou queimado de raiva.
Nem precisava, ela saiu pela janela, né, cara? Nem precisava. Foi.
Ela já tava na janela com o pé pra fora. Quer saber? Foi embora depois. Pau no cu desse careca.
Aí ela vai com o Fênix pra lá, daí ela chega, não, vai embora. Daí ela volta cedinho. Aí tá lá a Crystal cantando Love You.
Love is you.
O pessoal, caralho, véio, imagina se ela cantasse a música letra inteira, com isso bonito.
Ela tá tão ocupada fazendo as luzes do show que ela perdeu a coordenação da música.
Exato. Tipo, ela só faz isso, cara. Acaba e todo mundo aplaudindo, diz, meu Deus, que gente bosta.
Aí ela vê o Ciclope, e o Ciclope ele tá sentado na frente do Questão, que tá fritando na pista, né? O Questão do DC.
É verdade. O Questão. Esqueci de fazer o rosto do maluco. É um maluco de chapéu e sem rosto, cara.
Situação.
E é muito bom, né? Que tipo, a mulher pega e dá um beijão no Ciclope, né? E bem na hora, tadinho. Ciclope!
Scott, eu vim aqui buscar você.
Boa noite também pra você.
Porra, é boa noite dos jovens, tá ligado? Tipo, é assim.
Pô, se eu sou marido de uma mulher que tem poderes psíquicos, quando a mulher vier se beijar, eu ia dar um empurrão nela, a mão no meio do peito, pra trás, e puxava a mão dela e apertava, tudo bem, senhora, tudo bem, né?
E aí, brother?
Já pensava, nossa, puxa vida, como amo minha esposa, só psicamente, só pra emanar pro universo.
É muito cara de pau, assim, né? Porque daí a Jean chega pra ele assim, ó, oh, Jean, essa aqui, deixa eu te apresentar a Dazzler. E ela só passa reto caminhando. E ela, ah, essa seria a sua namorada? Tipo, caralho, que cara de pau, velho.
Jean, eu queria que você conhecesse a Dazzler.
Quem é essa? A inevitável namorada?
Ela vai lá e beija o Marcos Pasquim lá.
Isso, e aí o Ciclope inaugura a nova modalidade de corno, que é o psicorno, né?
O psicorno. E a Crystal, acha que ela é ex-namorada agora, né?
Não, eu não acredito.
Parece a sua ex-namorada.
Tem alguma coisa errada. Eu vou atrás deles.
Tem gente que não sabe levar um fora.
E só tem filha da puta nesse desenho.
Cara, é bizarro que, tipo, ocorre o beijo, né? Aí a Emma Frost tá do lado de fora, né? Ei, o humor dela piorou.
Ah, não sei o que tá acontecendo.
E não é a gente, hein?
Aí o cara leva a Jean pro carro e o Ciclope vai saindo, ele toma um cangaleitão dos capangas ali. O cara derruba ele no chão todo, né?
Ô, bicho, sabe aquele meme que tem que é só um rosto de um cara fazendo uma cara de prazer, que é só o desenho, é um desenho japonês.
O Yaranaika lá, Kuzumizu Technique, o pai de família japonês.
Isso, o pessoal desse bairro é fã dele, olha lá atrás, ó.
Muito bom.
E tem as bolas de boliche na parede. Que lugar eclético.
Aí eles levam ela e corta pra cena. Já tá todo mundo junto, né? E o Wolverine farejou eles até o clube do Círculo, né?
Clube do Círculo.
É, não. Aí o Ciclope manda um: tem certeza de que eles vieram pra cá, Wolverine? O Wolverine responde, né? Eu segui meu faro, querido amigo. Eu não me engano com a Jean. Sabia que os anos e anos invadindo o quarto de vocês pra roubar foto e cheirar a gaveta de roupa
aí. Gavetas
dos dois de roupa aí que me ensinei pra alguma coisa. Agora eu não perco nem o rastro dela, nem o seu. Ele cheira as calcinhas corretas do Ciclope também.
Mais importante que contra ela saber a distância dele, né?
Exato.
Em inglês ele fala O nariz sabe, ele fala the nosey nose, ah. Tough guy, ele fala assim. Cara, agora, eu não sei se eu já perguntei isso, mas da onde que saiu que o faro do Wolverine é aguçado por a troco de nada, né?
Sei lá.
É porque os poderes iniciais dele... É porque
ele não
dele...
acha o salame do geladeira, né? Serve de porra.
É porque os poderes iniciais dele era baseado no Carcaju, que é um caçador, não um predador. Aí por isso que ele teria o... Uhum. Inclusive... Não ia nem ter fator de cura, né? Ia ser só um doido que usava uma roupa de gatinho com uma luva com as bananas penduradas. Ia ter sentidos aguçados só. Que ele seria um caçador.
Jagunçados,
exato.
Se tu parasse, porque se tu parar pra pensar, o poder mutante do Wolverine seria só o fator de cura, né?
Mas ele sempre fala que ele tem um sentido aguçado.
Pois é.
Que não funcionou quando ele foi preso pelo pessoal da Arma X, né?
Exato.
Nem que ele tava bêbado, né? Então faz sentido.
É muito bom, cara. O Ciclope manda a vampira que sabe voar ir lá por cima, porque eles querem entrar pela porta da frente, né? O Wolverine já quer quebrar tudo. Ele, não, peraí, a gente não sabe se tem gente aí, qual é que é o negócio. Vai lá pra cima. Aí ela vai lá, em vez de chamar aí tá a Jean Grey casando com o outro maluco lá. E em vez de ela chamar a galera geral, não, ela abre e invade já o negócio.
O melhor, Evandro, é que ela sobe no telhado discretamente e ela de verde e amarelo se deita na claraboia de corpo inteiro. Se ninguém tivesse distraído, venadinho, usando uma tigela e um pano de prato na cabeça como se fosse um véu, o pessoal tinha visto ela, porque, Jesus, que roupa, que vestido feio.
Que vestido de época.
Ela parece o Darth Vader, aquele SOS, tem um louco todo no espaço, só que...
Lord Helmet.
Sim, olha isso, bicho. Pegaram a fruteira e botaram a saladeira e botaram na cabeça.
A fruteira.
Vai lá.
Acho que tem um inimigo do Shinobi que usa esse
chapéu. É verdade. Se você virar esse pano na cabeça dela, dentro tem uma estampa de uma fruteira escrito segunda-feira.
Ela começa a lutar contra o Sebastian Shaw, só que daí ele diz que o poder dele é absorver tudo que ele recebe, né? Daí ele dá um porradão na
vampira. Dá uma dedada nele pra ver se ele absorve isso, rapaz.
Absorve isso. Aí chega, né? Chega a galera, chega os X-Men agora. Começa a apanhar de novo, né? São tudo...
Não,
eles apanham pra caralho. Eles apanham pra caralho. O cara, o maluco aquele joga o Wolverine uns 4 andares pra baixo, né?
Isso. Essa cena aí é direta dos quadrinhos. É, Wolverine atravessando o chão. Eu fiquei pensando que ia terminar exatamente com aquela cena icônica do Wolverine no esgoto, dizendo agora é minha vez, mas não tem.
Ele tá pedindo muito.
É, eu sei.
Eu ia falar a mesma coisa.
Mas aí o bicho atravessa o negócio, lasca o braço da punheta do maluco de novo.
De novo?
Deixa eu olhar pra trás aqui, que eu falei muito alto de novo. Não tem.
A fã do Amaro tá com uma vassoura.
E aí, né, a tempestade meio que tá ganhando, mas daí ela toma um tirambaço e a Jean Grey já transformada em Fênix e já tá do lado dos... Da galera do Círculo Menor.
Exato. Esse acaba o seu episódio emocionante.
Olha, eu vou ser polêmico de novo. Eu fui no outro podcast que a gente gravou lá. Eu também gostei desse episódio. Mas foi por outros motivos, assim. Vocês lembram que eu falei bem da primeira temporada e falei bem pra caralho da segunda temporada e as duas eram um lixo?
Tu fala bem de todas as temporadas e tu tá sempre provando que tá errado.
Eu nunca estive
errado. Áudios, inclusive, confirmando isso. Tudo bem confirmando isso.
Tá, o que acontece? Eu lembro que quando eu era criança eu vi a terceira temporada, eu achava a terceira temporada insuportável, em especial essa fase da Fênix Negra. Que a saga da Fênix realmente é chata quando eu era criança. E ficou chato agora.
Continua.
Esse primeiro episódio foi bem menos pior do que eu lembrava.
A impressão que eu tive é que o episódio passou e não aconteceu nada, sabe? Apesar de ter acontecido várias coisas, a impressão que eu tive é que não aconteceu nada, assim. E eu cheguei à conclusão que, cara, episódios divididos em muitas partes são muito chatos, cara.
Sim.
Pô, esses são 5, né?
Não, esse é 4.
4, menos mal. É.
Eu tô vendo aqui agora, eu tô tentando lembrar que se o Peace aparece realmente no episódio dos Carniceiros, ou é a Lady Letal que comanda eles?
É a Lady Letal que comanda eles.
É, ele não aparece, né?
É, eu não lembro dos outros dos outros que andavam juntos.
Porque
assim,
o visual dele é muito, muito, muito diferente do que aparece no Clube do Inferno. Por isso que eu nunca liguei uma pessoa a outra. Deixa eu mandar aqui. E eu não lembro dele estar aparecendo na animação assim. Uhum. É esse maluco aí do meio.
Caralho.
Ah, sim.
É, eu nunca liguei esse maluquinho.
Só o cabelo, né? Que é o mesmo.
É o
né?
resto, e é porque ele vive com essa capa o tempo todo e tal. E ele parece ser pior como na história do Wolverine, porque nos X-Men, que era só um merda que todo mundo tira onda com ele. E ele parece ser mais novo também.
É, ele é o membro mais novo.
Quem fez esse desenho? Tá bom pra caralho.
E se não sei? É o famoso quem sabe.
Mas enfim, gente, o episódio acabou. No final das contas, eu acabei gostando, mas pelos motivos errados. Mas isso não impede de que o episódio seja ruim. Então quero saber a opinião de vocês, começando pelo Amaro.
Menos ruim do que a saga da Fênix, porque tem aquele negócio de espaço, eu não gosto dessa história espacial. Mas também acho idiota pra caramba esse conceito do Clube do Inferno, todo mundo se veste como se fosse do século XVI. É, eu acho estranho pra caramba, não vejo sentido. Nunca entendi essa merda. E daí vamos despirocar depois pro espaço de novo, que eu lembrei que termina indo pro espaço toda
sim,
hora.
Sim, sim. Vai voltar, acho que a Lilandra de novo, vai...
As roupinhas de astronauta.
Isso, só sei que o próximo episódio vale a pena, porque é o Wolverine descendo a porra de todo mundo, que todo mundo agora é robô, porque não pode matar a gente. Porque os carniceiros que caçam o Wolverine naquele episódio, nos quadrinhos, são os caras do Clube do Inferno que sobreviveram. Todos estraçalhados.
Ah, é?
É, vão caçar ele.
Olha!
Aí não pode botar violência no desenho, aí trocar.
Não sabia.
Pois é.
E aí, Evandro, gostou do episódio, cara?
Cara, eu não achei o episódio ruim, mas também não achei bom, cara. Porque... Mas eu acho que é meio porque eu tô de saco cheio, assim, de episódios...
Seriados,
assim, cara. Porque a gente já teve... Foi o quê? 4 episódios de Fênix na mesma temporada, sabe? Se tivesse... Só que a gente tinha que trazer a Jean de volta, né? Então, por isso que não ficou tão... Não demoraram tanto, assim. Mas a gente teve 5 episódios de Saga de Fênix.
2 episódios daquela pedra ridícula lá, cabeçuda.
Ainda teve da Pedra Calva ainda. Mais 2 episódios seriados.
Pedra Calva.
E aí teve um episódio legal lá, que foi do Homem de Gelo, que tinha o X-Factor e tal. Cara, daí de novo tu entra em outro episódio seriado. Provavelmente eu vou achar todos muito ruins, assim. Porque eu fico meio de saco cheio mesmo, assim, sabe? E é uns personagens que eu não curto, assim, também. Então... Soma isso, sabe? Eu acabo não... De repente o episódio nem é tão ruim assim quanto eu achei, sabe? Eu
fico me perguntando o que é que o Chris Claremont tinha visto nessa época, porque tudo que você lê da história dele sempre tem alguma coisa, um elemento do cinema que ele via na época, tipo o Exterminador do Futuro, sim, Aliens. Aí eu queria saber que ele achou o Vento Levou, foi quando ele foi escrever esse
filme. Aquele filme do Christopher Reeve, que ele volta no tempo.
O Rock Horror Picture Show.
Ele viu as novelas de época da Tupi, Chica da Silva.
Cravizaura.
É, Godoca.
Tá
afim de dar a sua opinião sobre o episódio?
É ruim.
Ou a gente pode pular e deixar pra lá?
É ruim. Eu volto com o relator.
Perfeito. Então é isso, meus amores. Edson, redes sociais.
É, super amigo.
Se fudeu.
HTTP. /2 pontos Instagram.com/superamix
www. Superamix.com, gente, é o nosso site, você já deve saber.
Procure saber!
Todas as nossas redes sociais, vocês nos encontram como Superamix. E também no nosso Twitch, na nossa Twitch lá, a gente faz live toda semana. Vocês nos encontram como Super Amigos também. E o nosso Instagram, Mutashow, com X, tudo junto. E também temos o nosso Apoia-se, né? Que é o apoia.se/superamigos. Apoiando lá, vocês entram no nosso grupinho do Zap Zap. E pode receber antes os episódios. E também algumas outras coisas exclusivas que rolam por lá. E é isso aí.
Então é isso, a gente tá de volta quando Deus permitir. Porque é o que tudo indica, o universo não quer que esse podcast vá pra frente, né?
Domingo que vem.
Se a gente conseguir, né? Paralelamente. É, a gente, cara, a gente não pode prometer mais periodicidade, porque simplesmente todo mundo tá trabalhando, ou estudando, ou fazendo as duas coisas. Então, tá um pouco complicado, mas a gente vai tentar, sempre que possível, gravar mais e postar mais.
Então é isso, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, sem data definida. Não botem expectativa na gente. Talvez a gente se veja só daqui a 3 anos ou 10 dias, enfim. Até a próxima.
Ou só semana que vem, né? Talvez a gente se veja ano que vem, ou semana que vem a gente tá de novo.
Acho que nós estamos numa estimativa entre 1 e 10 mil.
5 pontos de mais de erro.
X-Men. Oh.